Abertura da conferência do colo, instalação da reunião, leitura, discussão e aprovação, data da reunião ordinária dia 15.
Rolando.
Pois não, excelência.
Só uma pequena retificação da ata, que a doutora Conceição Figueiredo pediu que incluísse a forma como foi apresentada a sua fala na reunião anterior, e na verdade é só um ajuste de ordem meramente...
A minha fala ou a dela?
Formal, doutor, da dela.
A da dela.
A própria dela.
É,
e na verdade
é.
Foram 5 linhas incluídas quando ela fez referência à visita do pessoal do CNMP, que detectou procedimentos que estavam com prazo. Ela só foi só para precisar exatamente
em
da
discussão...
forma como ela colocou. Só um minutinho.
Exatamente.
E ainda na sua fala, que não ficou registrado no texto escrito, que ela, pelo IBDFAN, havia, com o doutor Josenias, visitado também a doutora Suzana Carvalho, os desembargadores Cesário, Ricardo Múcio e Rui Pinheiro. Só fiz conseguir.
Em discussão, em votação, aprovada a alteração da ata. Manifestação do Procurador-Geral. Eu quero começar a minha fala trazendo para vocês a notícia que talvez Sareira, todos já sabem, que no dia de ontem, doutora Yolanda foi promovida ao cargo de desembargadora, né? E parabenizar doutor Moacir. A gente sabe, doutor Moacir, da sua luta ao lado da doutora Yolanda, esses anos todos de caminhada, de companheirismo. Ninguém atinge o objetivo sozinho, se não tiver uma pessoa do lado, se não tiver os filhos, se não tiver a família. Então eu sei que ela que está sendo nomeada, mas que eu sei que o senhor se sente também um pouco do lado dela, aliás, muito do lado dela, e muito responsável por isso, pelo apoio que sempre deram um ao outro. Eu posso recordar, quando o senhor dirigiu a instituição, como ela era uma pessoa presente o tempo todo com o senhor, nos eventos, nas solenidades, e penso que essa união, essa integração deu força para que vocês atingissem o ápice da carreira. O senhor, nosso procurador de justiça, já foi chefe da instituição, e doutora Yolanda agora desembargadora. Então eu queria lhe parabenizar e queria que o senhor transmitisse a ela: ei, Paulo, eu vou usar a Marta e a Maria que você usou, porque ontem eu liguei para a doutora Yolanda e eu estava dizendo para ela o seguinte: eu disse, doutora Yolanda, Deus não nos põe nos cargos por acaso, né? Pode ter certeza que ele não te colocou aí para falar direito penal, direito civil, direito administrativo, também para isso. Mas certamente para de alguma maneira tentar falar de Deus, falar de uma energia superior, falar de espiritualidade. E essa passagem do doutor Moacir bíblica que o Paulo se referiu é uma passagem que diz o seguinte: Jesus estava caminhando, e naquela época se caminhava, não tinha carro nem nada, você caminhava a pé, né? E descalço às vezes, e com sandálias, e muita poeira, muito pó. E ele chegou num povoado, e duas irmãs, Marta e Maria, o chamaram para ir até a casa dele. Disseram: olha, Jesus, você está caminhando há horas, vem para cá, vamos ali para casa para tomar um café, lavar a mão, lavar o pé. Naquela época era prática, quando você recebia alguém em casa, você lavar as mãos da pessoa, lavar o pé, para a pessoa fazer um pequeno aceito, porque era muita poeira, muito pó. E Marta e Maria então chamaram Jesus. Jesus sentou e começou a falar, e Maria ficou aos pés dele, Josenice, prestando atenção no que ele dizia, muita atenção no que Jesus dizia, e concentrada. Imagine Jesus falando, né, para nós que acreditamos, para nós que acreditamos em Jesus, imagine Jesus falando e Maria prestando atenção. E Marta estava limpando a casa, estava na lide da casa, preparando um café, preparando um pão, varrendo o chão, preparando a mesa, acho que preparando até um cuscuz, uma carninha de sol, alguma coisa ali para servir Jesus. E ela começou a ficar irritada, porque ela está ali trabalhando, fazendo as coisas, e Maria lá aos pés de Jesus, chegou o olhinho brilhando, prestando atenção. Imagine, né, as mensagens que a gente estava passando para ela. E aí ela, Marta, perde a paciência e diz: ô Jesus, que absurdo, eu estou aqui trabalhando, preparando a comida para você, preparando um suco, preparando um café, uma macaxeira, um inhame, e Marta está aí parada, manda essa mulher sair daí, Maria, vim me ajudar com as lides da casa. E Jesus, com aqueles olhos profundos que todos nós acreditamos, olhou para ela e disse: Marta, Marta, tu te preocupas e andas ocupadas com muitas coisas. No entanto, só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Doutor Moacir, eu tenho certeza que a doutora Yolanda lá vai se ocupar de muitas coisas. Vai se ocupar de decisões, de direito penal, de direito civil. Mas Eu tenho o privilégio de sentar ao lado dela nas sessões do pleno. Posso dizer com todas as letras para o senhor, ela sabe o que é necessário, ela sabe o que é importante nessa vida, e eu tenho certeza que nesta função, ao lado da parte técnica, nós teremos lá uma pessoa preocupada com as questões de evolução humana, ética, espiritualidade, fraternidade. Então eu queria que o senhor transmitisse a ela essa mensagem que eu passei aqui para ela, e também queria propor um colégio, um voto de congratulações endereçado a ela em nome do Colégio de Procuradores, em reconhecimento à brilhante carreira e ao ápice que ela atinge neste momento. E queria também dizer para o senhor, ousadamente, que eu acho que se a posse dela não tiver o nosso coral, não vai ser a mesma posse, não vai ser a posse que ela merece, né? Hoje, por coincidência, aliás, amanhã 10 horas o nosso coral está lá na missa de Páscoa. O doutor Cláudio pediu e nós liberamos. E eu sei que o senhor vai participar da organização da posse dela. Organize para o nosso coral estar lá. Organize, vai ser uma honra muito grande. É uma homenagem do Ministério Público à Vossa Excelência, à doutora Yolanda e a todos os magistrados, né? O coral tem sido esse embaixador do Ministério Público, né? Ontem lá no pleno se tratou muito dessa questão. Vocês não puderam vir, mas na homenagem à Deda, na inauguração do espaço Marcelo Deda, o nosso coral fez uma homenagem a Dorival Caymmi. E foi uma coisa espetacular, né? Quem pôde estar aqui presente viu que maravilha. Então quero colocar à disposição de Vossa Excelência e dela e dizer que é uma homenagem ao senhor e é uma homenagem a ela a participação do nosso coral na solenidade de posse dela. Em discussão, em votação, então fica aprovada essa moção de congratulações e reconhecimento pelos trabalhos prestados pela doutora Yolanda. Quero registrar as presenças do Dr. Luiz Alberto Moura Araújo, diretor de SI, Dr. Eduardo Franklin, assessor da Corregedoria, e Dr. Vicente, promotor de justiça. Continuando a minha pauta, pois não, excelência.
E da ordem normal da pauta, e já aprovado o voto de louvor, eu quero agradecer a Vossa Excelência e a todos os colegas aqui presentes que concordaram, dizer que fico bastante sensibilizado com suas palavras e fico honrado de a Yolanda ter sido a mais votada da lista tríplice que foi enviada ao presidente pelos senhores desembargadores e ter sido escolhida a desembargadora. Transmitirei também, com todas as cautelas de vida, porque se trata de uma outra instituição, o pleito de Vossa Excelência, e que ficaríamos efetivamente muito honrados com a presença, porque se trata dos funcionários daqui, de um trabalho bonito, que é o coral. Muito obrigado a vocês todos, e sintam-se também prestigiados nessa assunção do cargo de Yolanda. Ela tem uma admiração muito grande pelo Ministério Público. Durante a minha gestão, como Vossa Excelência disse, ela participou intensamente aqui, ajudando na administração, que eu sozinho não poderia fazer sem a ajuda consciente, sensível que ela tem, e que acho, claro, muito merecido o cargo para ela. Muito obrigado.
Só quer dizer que é o número dela. Alguém que mais quer se manifestar? Doutora Cristina.
Eu estava no momento da manifestação da corregedoria, mas já que foi aberta essa oportunidade antes, né? Não, claro, nós estávamos na torcida já há muito tempo, mas assim, uma torcida tranquila, certa de que o desfecho não poderia ser outro, em face do merecimento que a doutora Yolanda ostenta há muitos anos. Teve uma passagem muito marcante como juíza presidente do Tribunal do Júri da capital. Todos nós promotores nos interessamos pelas questões do júri, acompanhamos processos de altíssima repercussão em que ela atuou. Então, realmente chegou a hora dela merecidamente ocupar o lugar que lhe compete naquele colegiado. E tenho certeza, nenhuma dúvida, claro, que ela, inclusive, já vem fazendo esse trabalho, né, substituindo outros desembargadores. Será para ela apenas uma continuidade daquilo que ela já vem fazendo. E queria externar que o senhor transmita, por favor, além das congratulações do colegiado, nossas pessoais também. Estou muito satisfeita de tê-la lá.
Bom, eu queria também Os senhores sabem que eu sou vice-decano e sou um admirador nato do Dr. Moacir, meu querido colega. E muitas vezes as pessoas me dizem, olha, tem determinadas tarefas que você tem que dar determinadas notícias. Fale você com o Moacir, porque com você ele explode menos. Não vai deixar de explodir, mas a explosão é menor. Eu digo, tá certo, eu absorvo, não tem problema. Mas eu disse a Moacir ontem, estive lá, saí daqui, fui falar com o desembargador, mas estive lá e notei, senhor procurador, senhora corregedora, meus colegas, notei a alegria de Moacir. Os olhos dele, que uma vez foram colocados no... brilhantes. Né, brilhantes e verdes, né, como disse a azuis, como disse a colunista uma vez, que para o homem perfeito devia ter os olhos do Dr. Moacir. Então, saiu no jornal. Vamos ver. Então ele ontem estava radiante, com inteiríssima razão, né, o gabinete dela, ela recebendo as pessoas que trabalham com ela. Eu fui dizer que particularmente estava também muito feliz. É uma promoção merecidíssima, o trabalho, a dedicação, o denodo e o esforço dela. Eu já disse, mas eu queria também que Vossa Excelência transmitisse a ela essa alegria que é de todos nós por esse voto que nós aprovamos muito merecidamente para ela.
Doutor Rochadel, também queria amassar. Senhor procurador, senhores procuradores, colegas do Ministério Público, que já traçada aqui pelo Procurador-Geral, sediada por doutora Cristina Mendonça, nossa corregedora, e doutor Zé Carlos, doutor Macio. Não poderia deixar de parabenizá-lo pessoalmente e expressar a minha satisfação de ordem pessoal e familiar pela assunção da doutora Yolanda Guimarães, que de forma coloquial e de forma fraternal e amiga convivemos por muito tempo. Quero aqui, doutor Moacir, expressar em nome de minha família, em meu nome pessoal e, como bem disse aqui, os demais colegas que me antecederam, os nossos parabéns à Vossa Excelência, doutora Yolanda. E, com certeza, Deus a iluminará nesse novo caminho que ela assume. Parabéns, doutor Moacir, e parabéns à doutora Yolanda e aos familiares.
Associando-me ao pensamento unânime do colégio, eu quero dizer que foi apenas uma ratificação do direito que já tinha feito de fato. Doutora Yolanda já vinha substituindo há não sei quanto tempo com competência peculiar. Sem demerecer os outros colegas que integraram a lista, que participaram do certame da escolha do sucessor da vaga da doutora desembargadora Geni, eu quero dizer o seguinte, que eu acompanhando nas sessões, eu via que a escolha da doutora Yolanda, como se diz na linguagem popular, era uma pulha de 10, tá entendendo? Que era um negócio que não se achava tanto assim. Meus amigos, então, associando, tive a oportunidade de ontem de passar, de fazer um e-mail para a doutora Yolanda, desembargadora Yolanda, e dizer que dá satisfação também do Ministério Público, porque além de ser desembargadora, ela também, como disse o próprio marido, ela também é amiga do Ministério Público. Então, doutor Moacir, se sinta gratificado pela essa escolha e se sinta parabenizado. Muito obrigado.
Excelência, também me associo a todos os procuradores que me antecederam para registrar a minha satisfação pessoal, não só colegiada, mas particularmente pessoal, em razão da merecida promoção, efetivamente merecida, da doutora Yolanda Guimarães, que muito tem se destacado nos relevantes serviços prestados na condição de juíza convocada e desta feita agora de direito, desembargador integrante do colegiado Tribunal de Justiça.
Tomassi, prezados colegas, também quero me associar aos votos de congratulações, pois posso testificar de perto, tendo assento naquela segunda Câmara Cível, do trabalho desenvolvido pela doutora Yolanda em defesa dos interesses do próprio Ministério Público. Em muitas ocasiões, ela tem se manifestado com o seu voto e mudado muitas vezes voto contrário ao Ministério Público, e ela se posiciona com firmeza, e isso me deixa muito feliz. Em meu nome pessoal e da minha família, eu desejo que Vossa Excelência externe a doutora Yolanda a minha grande alegria por ela ter galgado ao cargo merecido de desembargadora. Eu já esperava
E era uma torcida nossa lá na segunda câmara, todo mundo já, os desembargadores já comentavam. E eu fiquei ontem muito feliz quando tive a notícia pela imprensa de que ela tinha sido a escolhida, e foi algo assim maravilhoso. Eu vibrei, a minha tia perguntou até, mas você o conhece? Ele conhece muito de perto. É a esposa do nosso colega, doutor Moacir, uma desembargadora que tem, através dos seus votos e manifestações, trazido muitas vitórias ao nosso Ministério Público. Obrigado.
Também, de igual ao colega Moacir, em nome de quem eu saúdo como decano a todos os integrantes aqui do colegiado, os colegas também promotores presentes, servidores da casa. Acabei de falar com o doutor Moacir, disse da minha alegria, da minha satisfação, né, de ver Yolanda, era uma escolha certa, mas que a gente só comemora após, inegavelmente, ter isso definido. Acompanho de perto, né, já em, seja na Câmara Civil, que até ontem eu participava, né, e também na área criminal, que ela atuou muito bem. E fico muito feliz, porque já tinha, de certa feita, registrado a Moacir, a forma que ela tem se posicionado não só, né, nas lides em que há interesse do Ministério Público, mas naquelas em que interesses muito fortes têm sido presentes, e ela tem se mostrado muito independente, com muita autonomia e com muito discernimento. Eu creio que vai ser um grande ganho. Ela é ainda jovem, permanecerá, se Deus quiser, por muito tempo, né, e isso só faz fortalecer o nosso sistema de justiça. Então, a minha alegria pessoal, né, e também aqui de, como colega do colegiado.
Por último, né, já foram feitos tantos elogios, a mim resta pouca coisa, né? Mas eu quero deixar também claro, junto à moção de valor, de louvor à doutora Yolanda, até porque muito merecida a nomeação dela. Eu já vinha torcendo, sempre conversando com ela, faço parte da segunda câmara como Josenias, e como diz Josenias, ela tem um respeito muito grande às posições do Ministério Público. Ela é uma amiga do Ministério Público, sem sombra de dúvidas. E também uma coisa que é marcante em doutora Yolanda é a maneira simples e cordial dela. Isso eu gosto, porque nesse ponto, nessas partes espiritual, ela se encaixa muito com uma maneira que eu gosto de ser também, ser simples, cordial com as pessoas. E mesmo na forma de julgar, ela tem aquela humildade quando ela tem dúvida do voto, que algum desembargador põe uma posição divergente, ou mesmo o advogado na sustentação oral, ela tem a humildade, a delicadeza e o respeito pela parte extradiversa de pedir para tirar de pauta para melhor e aprofundar a análise daquele ponto. Eu acho isso de uma maneira, isso é muito bonito, isso é muito elegante, isso é mostrar, fazer justiça. A verdadeira justiça não é aquele voto imposto, não, eu já dei o voto, é esse o voto. Não, ela tem a delicadeza, a humildade de tirar de pauta para examinar. Isso tem uma repercussão muito positiva, não só para o Ministério Público, não, para a classe da OAB, os advogados. Eu vejo muito advogado por aí dando os maiores elogios ao trabalho já desenvolvido por ela. Essa grandeza que ela tem de tirar de pauta para reexaminar esse ponto. Você não sabe quanto isso é importante para as partes, para os advogados. Isso é muito importante. O julgador ter a humildade e a grandeza de reexaminar a matéria. Eu acho isso de uma grandeza, uma fundamental. Eu acho isso lindo dela. Eu acho que ela estava madura, pronta para exercer o cargo oficialmente como desembargadora. Doutor Moacir, meus parabéns. Ela vai engrandecer aquela corte de justiça. Tenho certeza que toda a família, o senhor está honrado com isso, engrandecido e merecidamente. Meus parabéns.
Queridos promotores aqui presentes, servidores do MP, colegiado, em particular o colega Moacir, eu quero dizer que todas as virtudes intelectuais de doutora Yolanda já foram muito bem discutidas, mas o meu apreço, a minha admiração, a pessoa em si de Yolanda Guimarães, ela sabe, e eu tenho certeza também que a recíproca é verdadeira. Então, externo aqui a doutor Moacir, os meus sentimentos de congratulações, um abraço fraternal da doutora Yolanda a si, o senhor e aos seus filhos, com a certeza de que o Tribunal de Justiça recebe no dia 9 uma potente intelectual no mistério das funções que ela por si já anda a desenvolver na justiça. Parabéns.
Eu queria acrescentar o seguinte, queria agradecer com todo o coração, com toda a sensibilidade, todas essas palavras que foram dirigidas na Yolanda. É que me enaltece, né? Não tenho a menor dúvida. E agradecer individualmente por todas as manifestações aqui feitas pelos colegas. E dizer a todos vocês o seguinte, que transmitirei individualmente a ela todas essas manifestações. Procurarei ser o mais fiel possível na transmissão do que aqui foi dito. E agradecer mais uma vez essa gentileza, essa elegância com que vocês receberam essa notícia e essas manifestações que foram produzidas aqui. Que isso fique na ata, porque para nós, para nossa família, é muito importante. Muito obrigado.
Os olhos do Dr. Moacir hoje estão brilhando mais do que normalmente brilham, viu?
Não duvido nada.
Olha.
Não, quero. Obrigado.
Bom, ontem nós saímos 11 horas aqui do Ministério Público da noite, com a equipe toda, terminando os detalhes do relatório de inspeção preliminar. Os procuradores que não estavam aqui, o relatório de CNMP veio, foi muito bom, né? Eu apenas a lamentar que ontem nós saímos 11 horas, porque a maioria das coisas que nós tivemos que responder ao CNMP foi MP itinerante, coral, café, diversão e arte, essas coisas todas que já tem procedimentos lá, e os colegas insistiram em reiterar, os mesmos colegas de sempre, e nós, com muita tranquilidade, estamos repetindo tudo que já dissemos ao CNMP. Não houve, assim, nada de muito significativo na inspeção, sabe, doutor Moacir? Para surpresa nossa, nenhuma área, nem na atividade fim. Encontraram, sei lá, 3 processos no gabinete de um promotor. Aí o promotor está explicando porque tinha 3 processos ou 10. Mas a corregedora sabe que foram coisas, assim, muito, na atividade fim, muito insignificantes. Na atividade meio, só elogios. Na atividade meio, nós assim estamos, realmente eles fizeram ponderações e é um relatório preliminar. Mas um dos pontos que eles colocaram aqui, eu já tinha feito a portaria, mas como ela atinge diretamente a cada procurador e procuradora, eu informei a eles o seguinte, que nós estamos refazendo essa portaria, diz respeito ao uso dos carros. 2 colegas questionaram a questão de assessores, de procuradores, nós já respondemos, mostrando que, na verdade, é uma equiparação com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas, e a questão dos carros, eu gostaria de dizer para vocês com todas as letras e nunca tive receio de dizer. Enquanto desembargadores tiverem carro preto com motorista, nossos procuradores, enquanto eu for procurador-geral, terão, porque há uma equiparação. Carreira máxima do judiciário, a carreira de desembargador, o Ministério Público é de procurador. Enquanto os membros do Tribunal de Contas tiverem carro, nós teremos, os procuradores terão. Enquanto eu não sei se vocês sabem, mas os coronéis da Polícia Militar, quando assumem, recebem também um carro. E os deputados têm. Então, pelo respeito, pela consideração que se deve ter a função do cargo de procurador, evidentemente que não tenho a menor dúvida, nunca tive, de que deve ser mantida, a resposta está sendo feita. Agora, isso foram ponderações feitas daqui. O que eles trouxeram de lá com relação a carro que eu queria colocar para vocês? No item constatações da área administrativa, folhas 343, ele diz o seguinte, veículos. Em relação aos veículos, foi constatado que, a linha A, os registros da movimentação dos veículos de representação dos procuradores não apresentam detalhamento sobre os locais e endereços de destinos realizados durante o dia. O que eles querem é um pequeno mapa que nos carros de serviço já existem. Tá hora me dirigir, o motorista que preenche, ao pleno do TJ, ou ao Tribunal de Contas, ou alguma secretaria, ou fui almoçar, eles querem este roteiro. Como isso afeta diretamente o dia a dia do procurador, eu não expedi a portaria. Tem uma portaria que dispõe sobre a utilização e guarda dos veículos integrantes do patrimônio do Ministério Público de Sergipe e da outras providências. Eu estou encaminhando para vocês esta portaria, com a exceção de um mapinha a ser preenchido, e vocês estão, o apelo que vocês me ajudem a montar esse processo. Como é que vai ser esse mapinha, quem vai preencher, é apenas uma minuta, né? Eu sempre me antecipo nessas questões do Conselho Nacional, quando eles fazem alguma observação, eu procuro corrigir logo. Mas nessa questão, nós informamos ontem à noite, que nós estamos reestruturando a portaria que trata do uso de veículos e adequando-a a essa observação que eu registro. Essa observação foi deles, não foi aqui de Sergipe. Então eu vou encaminhar para o gabinete de vocês, com a portaria grande. Vocês deem uma lida com todos os formulários. Por exemplo, uma coisa que nós já praticávamos, que era, se o carro for dormir fora, imagine o seguinte, posse da doutora Yolanda, uma posse do desembargador, posse de alguém, eventualmente o procurador sai de lá e está representando o Ministério Público com o carro muito tarde. Não é justo que o motorista, que amanhã de manhãzinha vai ter que pegar o procurador, venha para cá. Então o procurador autoriza esse motorista a dormir com o carro na casa dele, né, ou em outro lugar. Já ocorre, pois é isso que eu digo. Então a gente, na verdade, eles não encontraram, é um modelo, não, isso não, absolutamente. Agora é preciso apenas que o procurador de justiça, ele autorize. O motorista é quem tem que preencher. Então são rotinas que nós já tínhamos e que eu vou... E só consolidar, vou encaminhar para vocês, mexam onde quiserem, sugiram onde quiserem, eu trago aqui para o colégio e a gente consolida essa questão. Queria dizer para vocês também que hoje pela tarde nós teremos dois eventos aqui no espaço Governador Marcelo Deba. O primeiro é a posse do Ailton. Ailton é um diretor administrativo da casa que passou no concurso para técnico. Então, uma alegria muito grande de todo mundo, porque vai ficar definitivamente na casa, né? Ele ocupava um cargo em comissão e agora passa a ser um cargo efetivo, aumentando aquele percentual. O segundo Sávio, o Ministério Público do Brasil, com o maior percentual de cargos efetivos em comissão é de Sergipe. 45% dos nossos cargos em comissão são ocupados por membros efetivos. De parabéns ao colégio também, porque vocês têm, todos têm a participação. O colégio é uma participação significativa. Então, eu queria dizer para vocês que hoje à tarde nós teremos às 16 horas essa posse do Ailton, uma família e tudo mais, vai ser uma coisa bacana. Às 17 horas nós teremos o Café Direção e Arte, que é organizado pela Escola Superior do Ministério Público, e teremos, como sempre, lá, doutora Cris, doutor Zé Carlos, momentos assim de violão, o coral. Mas o que vai acontecer de diferente hoje? O doutor Newton está mandando aqui o convite para vocês, para o Gabinete dos Procuradores. Hoje nós estamos lançando a revista do Ministério Público, completamente reformatada. Tradicionalmente, a nossa revista era um livro mais técnico, né, em formato de livro mesmo. Nós transformamos e fizemos um novo design, está belíssima a revista. Agora ela tem fotos, então fotos temáticas, ela está com um papel diferenciado, ela está no tamanho de revista, e nós estamos lançando, aliás, a escola está, e nós estaremos lá prestigiando, hoje, a partir das 17 horas, lançando essa revista. Eu gostaria muito de contar com a presença de vossas excelências. Manifestação da excelentíssima senhora corregedora-geral.
Bom, passamos também boa parte da semana preparando a resposta das manifestações acerca do relatório preliminar. Recebemos uma quantidade razoável também encaminhadas pelos promotores, já estão prontas para seguir para o
Doutora, CNP. Eu até queria fazer uma observação. Ontem à noite comentaram comigo que alguns promotores estão mandando diretamente para lá.
Sim.
Vai haver perda de documento. Se a senhora observar, o que o Conselho Nacional pede para a senhora e para mim é o seguinte: que a gente peça a informação e nós encaminhemos.
Que nós fizemos.
Mas algumas pessoas me parece que encaminharam diretamente. Aí tem que tomar esse cuidado. No meu caso, não, porque eu fiz questão de avisa que não é para encaminhar diretamente. A razão é simples: o Conselho Nacional tem milhares de procedimentos. Chegam esses ofícios lá, se perdem. Avulsos, né? Então, e quando sai?
Eu acho que nós recebemos uma quantidade bem
grande. Dê uma checada, porque corre-se o risco. Se alguém resolveu mandar diretamente, não tem resposta.
É porque nós
isso vai ficar perdido em algum lugar.
Saber se alguém mandou diretamente.
Eu mandei ligar para o promotor confirmando, né? No caso da Procuradoria-Geral, porque alguns itens eles pediam para nós explicarmos e pedimos explicação. investigação do promotor.
Outros da corregedoria. Algumas pessoas optaram, acho que por não responder, não manifestar. Eu mesmo manifestei que é uma bobagem, mas achei que, já que é para o relatório ser certo, erro material. Diz que eu era uma bobagem, realmente, mas já que é para fazer certo.
É claro.
Porque eu era procuradora desde 2002. Eu sou procuradora desde o ano 2000. Aí fiz, pedi a retificação. Mas nada assim de... Muitas pessoas
optaram. Teve também na parte de TI, teve alguns erros materiais, do tipo assim, eles informaram que no PROEGE não tem o campo para alguma coisa, para um termo de ajustamento de conduta. E tem. Então a gente disse que consistiu num erro e tal. Então, são esclarecimentos. O relatório é um relatório longo. Mas é só essa observação que eu peço a parte para a senhora, para dizer, para a senhora dar uma checadazinha para ver se alguém não encaminhou diretamente.
Ainda estão chegando hoje, me parece que hoje alguém ainda mandou, até ontem ainda mandaram, e acho que hoje ainda tá chegando mais alguma coisa. Todos os que chegarem vão ser encaminhados. E, no mais, também as informações que eram de atribuição da corregedoria de responder, respondemos de modo geral um pouco na linha do que o doutor Orlando disse, de nos anteciparmos, pedimos, encaminhamos alguns ofícios até o procurador-geral pedindo algumas modificações que eles apontaram que eram coisas que estavam faltando no sistema, e encaminhamos, já deve ter chegado aqui, duas propostas de resolução que corrigem também falhas que eles apontaram, que é a inexistência de procedimento administrativo para acompanhamento de termo de ajustamento de conduta e outras providências. Outra coisa que eles reclamavam em vários pontos é o fato dos promotores estarem utilizando notícia de fato como se fosse um procedimento, instruindo e tudo. Então, fizemos uma recomendação aos promotores, no sentido de que não utilizassem a notícia de fato, e estamos fazendo também algumas propostas de alteração naquela resolução 02/2008, antiga nossa, para explicitar isso, que a notícia de fato não pode ser utilizada, etc. E aí fomos comunicando a eles, ó, já fizemos isso, já fizemos uma recomendação, já fizemos uma proposta de alteração de resolução, sempre nessa linha de tentarmos nos antecipar aos pleitos e dizer que estão sendo resolvidos.
E a observação, doutora Cristina, importante, até conversei aqui com os procuradores. Este relatório é um relatório preliminar. Implica dizer o seguinte: o que não foi explicado, eles transformam em procedimento de controle administrativo. Se a explicação já vai, quando vem o relatório final, eles não vão mais ter que investigar ou apurar, aprofundar a questão, né? Eu tive uma preocupação muito grande, por exemplo, com essa questão dos carros, a questão dos assessores, que a resposta já fosse bem consolidada. Aliás, o doutor Paulo Lima fez uma resposta grande, incorporei tudo que o senhor fez, os procuradores também assinaram um documento de maneira conjunta, e aí eles vão verificar que há necessidade. Agora, imagina, se a gente não responde...
Não, eu acho que deve responder.
Eles
vão interpretar da forma como quiser.
Como quiser. Não ficou nenhum ponto, e por isso que nós, assim, tomamos o detalhe, não tem nada grave. São coisas muito fáceis.
A respeito da uma observação que eu vi, da inexistência de sistema de controle dos procedimentos que tramitam no colégio. Uma observação que tinha no
conselho ou no colégio?
No colégio.
Ah, aí nós já fizemos o seguinte, já informamos a eles, já pedimos para que seja feito um sistema. O que eles querem é o seguinte: um ofício endereçado ao colégio de procuradores, tem que estar no sistema.
É.
Atas, sessões, então a gente já está fazendo...
Procedimentos que tramitam as comissões.
Daqui,
porque isso não existe, né?
Existe para o conselho. E não existe
no colégio.
Colégio
não existe.
É, porque como no colégio raramente nós trabalhamos com processo.
Pois
processo,
é, pois é.
A gente trabalha muito com ofício, deliberações, resoluções.
Isso.
Não havia, mas nós já determinamos.
As providências administrativas já foram determinadas. Ok.
É, outra coisa.
Em fase de encaminhamento. Claro, quando tiver mais ou menos pronto, eu vou trazer para vocês sugerirem. Mas o objetivo é o seguinte: o que eles querem? Chegou um ofício aqui, tem que estar no sistema. O encaminhamento do ofício, as deliberações, uma moção, uma resolução, votou, não votou, tem que estar tudo no sistema. E isso está sendo criado.
Esse era um dos objetivos que eles pedem. A gente percebe que cada vez mais eles querem que o Ministério Público inteiro esteja dentro de um sistema. Desde o primeiro papelzinho que entrar no protocolo, esse papel siga todo um roteiro. Então, nós temos que...
Rotina administrativa. E vocês sabem que há resistência dos membros, de uma maneira geral, à rotina administrativa. O que é rotina? Se você quer alguma coisa, você tem que direcionar um ofício para algum lugar, alguém vai ter um parecer vai devolver por escrito. Acabou aquela fase de você fazer as coisas assim muito informalmente. Ainda nesse aspecto, por exemplo, eles cobraram: cadê o relatório de final de ano do colégio?
Falha nossa,
é,
não tinha.
Não tinha percebido.
Nós temos da ouvidoria.
Excelência, aquele relatório geral, anual, da Procuradoria Geral, tem uma parte que é do colégio.
Tem, mas...
E tem a lista das resoluções aprovadas.
Tem. Não é, exatamente. Aquele lá, na verdade, é um relatório de gestão de uma maneira geral. Eles querem um do colégio. Exemplo da ouvidoria que tem, da corregedoria que agora passou a ter. Da coordenadoria que tem. Então, aí o que eu fiz? Eu baixei uma portaria, regulamentando, e até trouxe na semana passada aqui para vocês. E já está resolvido. Então, essas pendências que a gente pode resolver...
Eu não tive conhecimento dessa...
Foi na sessão passada,
não,
ou na
não
retrasada.
Não houve a sessão passada, não.
É, foi a portaria instituindo...
Como na condição de secretário do colégio, eu acho que eu preciso...
Não, tem sim. Veja a portaria do relatório do colégio.
Doutor Orlando, acho que não foi colocada não pra gente.
Foi não, né?
Não houve.
Então eu acho que estava na pauta e não veio. Traz que eu coloco hoje ainda,
na
dá
pauta,
tempo.
Mas não foi, não houve, né?
Agora eu outra coisa. Isso. Outra coisa que eles notaram também.
Eu acho, só bem rapidinho, eu acho que aconteceu foi o seguinte, nós conversamos aqui em off, não estava gravando, e eu disse que eles pediam exatamente a portaria e eu devo ter pedido, mas eu trago hoje para submeter a vocês.
Então, outra coisa que eles notaram, que eles reclamaram também, era a falta de distribuição dos procedimentos, onde existissem mais de dois, onde existem duas promotorias com a idêntica atribuição, eles querem uma distribuição automática. Nós, como nós não fazemos isso, quem faz é informática, através da...
Veja só,
aí a gente encaminhou o pleito.
Eu não coloquei, mas aí a corregedoria tem que fiscalizar, e eu vou dizer por quê. Existe uma regulamentação aprovada pelo colégio, onde existe mais de uma promotoria, é pai?
É, mas
agora, se o promotor não está fazendo, tem que se cobrar.
Não é, o problema não é esse. Eles querem que seja automática. Que ao chegar na triagem, já seja já lá atrás.
Mas tem procedimento. Tem procedimento que não passa pela triagem, doutor. Tem procedimento que é instaurado pelo promotor. Né? Então, quando ele pega o número lá, recebe alguma coisa, o que acontece é o seguinte: aí eles disseram, colocaram, que tem promotores com volume maior de serviço. É porque às vezes o promotor está querendo selecionar o procedimento, e isso já a gente já verificou em vários casos. É o seguinte, procedimento par é de um promotor e ímpar é de outro. Eu acho que caberia uma recomendação da corregedoria nesse sentido. Isso tem se verificado em todas as promotorias do Estado. Né? Não é o promotor que escolhe qual procedimento ele vai conduzir.
Mas, Orlando, a gente imaginou que fosse só isso. Depois nós percebemos que existe uma outra possibilidade que já ocorre. Em duas promotorias nós temos três promotores. Aí não dá para fazer par, ímpar e terceiro. Então, acho que, à medida que isso vai se tornando mais complexo, tem um outro aspecto ainda. Onde existem duas promotorias, não dois promotores e uma promotoria, duas promotorias com a mesma competência, como é o caso da saúde, que tem a segunda e a nona. As duas têm idêntica promotoria, a idêntica atribuição. Então, não dá para uma ser par e outra ser ímpar, porque são promotorias diferentes, cada uma tem sua própria numeração. Então, acho que nesse ponto eles têm razão, a gente tem que ter uma distribuição automática.
Não,
é um pleito que a gente está...
Claro, isso vai ser feito. O que eu acho é o seguinte, onde tem dois promotores, não justifica, mas eles encontraram, é certo, que encontramos promotorias em que um promotor tem um volume de processos maior do que o outro promotor. É porque não está havendo a distribuição já prevista na resolução do colégio. Que é simples, o que é par é de um, o que é ímpar é de outro. Porque quando você lança no sistema, o sistema gera um número, o PROEG, não é isso, doutor?
Excelência, mesmo quando tem duas promotorias, por exemplo, não. Direitos à saúde, são duas promotorias.
Duas promotorias.
Não é
par-ímpar. Aí não tem como fazer par ímpar, porque são promotorias diferentes.
Tudo bem, mas aí uma vai para um, outra
tem dois promotores em uma promotoria só, quando há designação.
Lá nós temos hoje duas promotorias e nós temos uma promotoria com dois promotores. O que uma promotoria recebe é dela, ela vai recebendo lá. O que a outra recebe
aí
é
par ímpar.
Agora, nessa que tem dois promotores, é par ímpar.
Não, claro.
É uma promotoria com dois promotores.
Mas o que a doutora Cristina está falando é quando há duas promotorias com a mesma atribuição, com números distintos.
Pois é, aí isso aí, uma vai para um processo vai para um, outro processo vai para outro.
Parece que o caso específico.
E aí não é par ímpar, não.
O problema foi talvez porque não estava implementado uma das promotorias no sistema, né?
Não, as duas já tinham. Foi justamente, é porque na época da resolução, da inspeção. Tinha justamente acabado de, há pouco tempo, estava nova ainda, tinha acabado de ser
criado. Verdade.
Então era um momento em que estava se fazendo a migração. Ocorreu o seguinte...
Foi uma falha administrativa que já foi corrigida.
Eu não diria nem falha administrativa, foi transição.
Transição. Na verdade, esse colegiado, ao aprovar a resolução, não determinou a regra de transição, como costuma acontecer no tribunal, que diz o que vai ser feito com os processos antigos. Se vai paralisar uma distribuição de uma e distribuir só para outra, ou se vai dividir o resíduo. Como vai ficar? Isso tinha que ser dito. Como não foi dito, gerou uma certa perplexidade, interpretações diferentes. Foi por conta disso. A coisa estava muito nova e não estava bem definida ainda.
Mas foi pontual e já foi... Já foi.
Eu acho que as coisas, de uma geral, todas foram encaminhadas. Agora,
todas.
Vocês vão receber... Aliás, o senhor foi um dos que prestigiou assinando também o encaminhamento, né? Acho que foi o doutor Rodomarques, o doutor Josenias, doutora Conceição, né?
A proposta de alteração das resoluções. É verdade.
Que ainda não estamos mudando totalmente a 02/2008, porque estamos aguardando a definição final, uma resolução nova que vem aí do CNMP para substituir a 23. Com a nova taxonomia. Mas como a gente já precisava fazer esses ajustes, já adiantamos a parte para satisfazer as observações constantes do relatório. Mas, no mais, eu acho que foi tudo tranquilo, não houve nenhuma dificuldade em explicar as coisas. Tudo está sendo feito. Já houve avanços da época em que eles fizeram a inspeção. De lá para cá já se geraram relatórios que não se geravam. O Arquimedes já foi, adiantou mais, se tirou mais problemas que ele tinha. Então, acho que eles vão sentir que está se caminhando na direção que eles querem. E acho que não vamos ter problemas nesse sentido.
Sem bairrismo, sem ufanismo, sem sergipanidade demais. Mas o nosso Ministério Público é o melhor do Brasil. Se vocês pegarem os relatórios de inspeção de outros estados, os preliminares, vocês vão ver o que é problema. Então, em qualquer estado, se você pegar, você não vai encontrar um nível de excelência como o nosso. Porque esse relatório preliminar é aquele em que viria, teoricamente, as coisas graves, né? Olha, promotor tal, processo tal. Não veio nada disso, foi uma coisa muito simples. Então, a impressão, e eu disse para vocês já que em conversas informais, eles me perguntaram se Sergipe estava superdimensionado, se Sergipe estava superdimensionado ou eram os outros estados que estavam subdimensionados. Porque eles encontraram aqui uma estrutura, né, de logística, de equipamento. E eu disse para eles que, na verdade, nós estamos no nível ideal, que os outros ministérios públicos é que têm que crescer, criar suas estruturas, as suas sedes, as suas assessorias, e porque eles ficaram muito impressionados com o que encontraram aqui.
O depoimento, digamos assim, o testemunho recente da colega Márcia, que assumiu agora há poucos dias, né, numa das últimas reuniões.
Corregedora, é?
Não, Márcia é a promotora.
Ah, a promotora aqui.
Que vem da Bahia, ela já ocupou outros cargos lá, ela foi a Glória, nossa a Glória, quer dizer, não é nenhuma itabaiana, nenhuma lagarto. Foi a Glória. Voltou, nenhum itabaianinha. Voltou encantada, ela se disse encantada com a organização, não só do Ministério Público, como da Justiça em geral e das instituições em Sergipe, como as
Essas coisas que têm sido levadas para o Conselho Nacional do Ministério Público, algumas representações de alguns colegas aqui e que têm sido arquivadas, aí eu tenho brincado, doutor Mocir, dizendo o seguinte: tão bom se nós pudéssemos pegar promotores e mandar passar uma semana em qualquer estado da federação, uma semana. Escolha um estado. Vou para a Bahia, passe uma semana na Bahia. Não, eu quero ir para Pernambuco, passe uma semana em Pernambuco. Não, eu quero ir para São Paulo, passe uma semana em São Paulo. É, o nosso nível, o nível de excelência, de serviços, de assessoria que nós temos, não existe, e a senhora acabou de repetir aí, a colega vai para a Glória, e Glória não é nem uma menina dos olhos do Ministério Público, né? Não é nenhum lugar que você possa... Imagine se ela fosse para a Estância, Itabaiana, que nós temos subsedes.
Né?
Imagina se ela viesse para a sede e trabalhasse aqui.
É, diga-se de passagem, isso ela não disse só com relação ao Ministério Público, ao Judiciário também, instituições como um todo.
Sergipe,
as nossas autoridades dizem, e já ouvi de outras pessoas fora daqui, que as elites dominantes em Sergipe são de melhor qualidade do que outros estados, porque conseguem priorizar o interesse público, como em outras regiões.
E quer me deixar brabo? Diga, né, que isso acontece aqui porque é pequeno. Não é porque é pequeno. Porque tem, vamos pegar Alagoas, que é praticamente o tamanho do nosso, né? E com todo o respeito que nos merece, o Ministério Público de lá passa por dificuldades seríssimas. Pra vocês terem uma ideia, lá o Procurador-Geral, o Sérgio Jucá, ele teve que ajuizar agora um mandado de segurança para garantir repasse de verbas para o Ministério Público. Nem isso estava acontecendo, do décimo.
Eu já vi no Paraná, uma situação muito difícil.
Então, a gente tem assim, exemplos em outros estados, não é porque seja pequeno que é bom. Sergipe é bom porque os seus quadros são bons, o Judiciário, do Ministério Público, da OAB, enfim, nós temos um nível de excelência muito grande. Se você pegar estados com a mesma dimensão territorial, com a mesma população, você vai ver que nós estamos muito na frente.
É, e agora, adiantando um pouco a nossa fala, também me congratular com o nosso secretário do colegiado, Dr. Carlos Augusto, que acaba, né, propor um voto, a moção de louvor, em razão dele ter consolidado o título que ele já merecia desde sempre, de doutor. Que isso já é uma coisa inata dele, ele já nasceu doutor, vamos dizer assim. Né?
Mas
agora ele está devidamente titulado e concluiu sua tese com nota 10 em tudo, assim eu soube, foi absolutamente, não teve 11 porque não existia.
Em discussão.
Ele está ruborizado, mas eu acho que isso aí é muito unânime da parte
de todos. Eu acho que é o pensamento de todos.
E um membro do colegiado alcançar essa honraria, né? É muito, muito, muito bom.
Então, eu acho que todos aqui corroboram o entendimento da doutora Cristina, parabenizam e em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Registrar aqui a presença do Carlos Tavares, diretor administrativo.
A última informação é de técnica, apenas para o nosso dia a dia dos gabinetes. Nós estamos naquele processo de virtualização. Já estamos andando, fazendo nossos processos, tudo. E aí eu percebi que está acontecendo uma coisa. Eu acho que alguns procuradores estão se baseando apenas, nas suas assessorias, obviamente, no Ctrl P2. E não estão filtrando por número no tribunal mesmo, naquele site do tribunal. Eu examinando aqueles, procurando os meus, vendo aqueles que estariam eventualmente com falta de, com prazo acima do normal, descobri que existia tinha umzinho que aparecia lá num determinado local, mas que um é esse? Eu não tenho nenhum processo, todos foram lançados. Eu descobri que tinha vindo um processo em duplicidade, que eu já tinha lançado há 2 ou 3 meses, logo no começo, e ele ainda permanecia como se estivesse com prazo em aberto. E já vi, está acontecendo em outros gabinetes, já vi 2 ou 3 casos. Procedimentos em duplicidade. Aí a gente lança um, o outro fica aberto. Acontece também, já aconteceu. É humano, pode acontecer com qualquer pessoa. Assessor lançou no Ctrl B2, esqueceu de lançar no tribunal. Então fica como não praticado o ato. Outra coisa, nós estávamos acostumados a lidar com aquele prazo do dia 10. Só que agora, o prazo que vale é o prazo do tribunal, o prazo processual realmente, que é aquele que está no site. Então, qual é a necessidade? A gente tem que estar acompanhando, entrar, filtrar por número quando receber do controle.
Doutora, é isso somente os virtuais, né?
Só os virtuais. Então, tem o prazo. Do lado, aquele prazo é o prazo... mas alguns atos, por exemplo, agravo, o prazo é menor. Então, os prazos agora não são mais aquele prazo, a gente tem que contrarrazoar, etc. E qual é a dificuldade? Antes, quando a gente... O processo ficava no gabinete, não era julgado, não havia possibilidade de ser julgado. O processo estava fisicamente aqui. Agora, isso não acontece mais. Se nós perdermos o prazo, eles julgam. E aí, nós não temos mais como praticar o ato. Vamos ficar com parecer no ar e aquilo em aberto. Então, isso, os que eu percebi, eu encaminhei como um alerta para que cada um faça uma filtragem e veja. Eu tenho, pelo menos uma vez por semana, eu estou olhando os meus. Eu olho, tem um setor que diz assim, processos com prazo para manifestação. Eu entro e vejo se algum já excedeu. Se algum já tiver excedido, já tiver com a data acima da data em que nós estamos, por exemplo, hoje 29, se tiver lá um do dia 22 ou 21 de maio, significa que ele excedeu o prazo. Então, os senhores podem fazer essa filtragem, eu vou continuar fazendo, para evitar isso de alguém esquecer, lançou no Ctrl P2 e não lançou no sistema, só nos virtuais. Então, era só um alerta para que de vez em quando se faça ou diga aos assessores para fazer, porque existem muitos casos também de duplicidade. Eu só ontem detectei 3 casos de duplicidade. Em vez de vir um, vem 2, igualzinho. E nesse caso, a gente lança nos 2. Deu o mesmo parecer, a gente lança nos 2.
Doutora Cristina, nessa canoa de preocupação também, eu queria externar e identifiquei também, é que está havendo um prazo, está sendo extrapolado entre o recebimento aqui dos processos virtuais no cartório e o encaminhamento aos gabinetes.
No Ctrl P2.
Não, nos processos virtuais.
Mas o virtual, ele já fica aberto para a gente.
Sim, mas
a gente saber. A gente só fica sabendo quando
cartório,
ele manda o número.
Do encaminhamento do cartório.
Eu estou fazendo um
levantamento. Já aconteceu comigo.
Isso ocorre, excelência, quando os processos chegam dia de sexta-feira, por exemplo.
Sim.
Aí, às vezes, os processos vêm com data de sexta-feira, mas só chegam no gabinete na segunda. Às vezes acontece.
Você perde o prazo. Aí é porque, às vezes, chega também já no finalzinho do expediente, né? E também tem alguns procuradores cujos gabinetes, se chegar no final do expediente, recusam a receber. Não adianta recusar, porque o prazo continua correndo. Eu não recebo, tudo bem, não recebo. Agora, o prazo vai estar correndo, porque está lá no site.
Não, exatamente.
Então, o expediente da procuradoria, né?
Da procuradoria. Da procuradoria.
Até 17 horas.
Não, até da procuradoria, é.
Então, a orientação seria devolver, se chegar fora
não,
do prazo?
Não, nós temos que praticar o ato. O ato tem que ser praticado.
Do prazo.
A orientação que eu dou é a seguinte, vamos priorizar. Eu conversei ontem com um procurador sobre isso. Quando a gente abre processos com prazo para manifestação, estão lá todos. Vamos escolher aqueles cujo prazo é menor e priorizar.
Mas eu estou falando antes dessa fase, doutora Cristina.
Mas não existe esse, doutor Rodomar, que se escapular é de um dia para o outro só. Não é? Mas se o senhor constatar...
Excelência, esse link processos com prazo de manifestação, é no site do tribunal?
Do tribunal. A gente entra, aí tem assim, um lado, filtros. Aí a gente colocando o número em filtrar por número.
Sim.
Aí a gente, se a gente já tiver o número, ele bota ali, ele abre.
Certo.
Aí depois em cima tem processos enviados do lado direito. O primeiro item, enviados para a procuradoria, com vistas para a procuradoria.
Certo.
Ali está o todo. Aqueles que estão com o prazo vencido.
Mas ainda não intimados.
Não, intimados, não intimados, estão todos. E depois embaixo, no quadrinho.
Quando a gente intima, ele passa para baixo.
Aí ele passa para baixo.
É.
Entendeu? Ele passa para baixo. Mas em cima estão aqueles que ainda não estão, o prazo não correu ainda. E se a gente não se der por intimado,
com 10
quando
dias
ocorrer
ele
o prazo, ele cai. O que a gente faz? A gente abre e vê aqueles que já estão com o prazo correndo na parte de baixo, já estão com o prazo correndo, abre ali e veja do lado quantos...
Mas ali estão todos e todos os procuradores. Todos.
Mas se já recebeu no Ctrl P2, faça o seguinte, abra pelo filtro, filtre por número e aí vai saber o prazo de manifestação está ali do lado. Aí ele entra, né? Ele abre uma janela e aí vem...
Mas aí, doutora Cristina, eu teria que ter um relatório individualizado de todos os processos recebidos.
Não, mas isso está no Ctrl P2.
No Ctrl
P2. Quem dá esse relatório é o Ctrl P2, de todos os seus. Porque isso é uma funcionalidade que é um defeito do sistema do tribunal. Se comprometer a corrigir, não corrigiram até hoje, eles estão com dificuldade por conta do CNJ estar querendo mudar o sistema deles. Isso prejudicou a evolução do sistema deles. Eles praticamente tiveram que parar um pouco de evoluir o sistema, porque o CNJ está querendo substituir o sistema do Tribunal de Justiça por um padrão, da Justiça Federal, que por sinal não é bom, é bem inferior ao Tribunal de Justiça. Isso, acho que o Tribunal deveria, o Conselho Nacional de Justiça, acho que está, São Paulo está se rebelando, acho que Sergipe também, dentro de suas forças, também devia reagir, porque nós trocaremos uma coisa padrão FIFA, confiável, que todos nós sabemos trabalhar, que os advogados gostam, experimentado por um sistema rudimentar, que vem tudo misturado, a interface é desagradável, ruim de ler, cansativa, vem as informações misturadas. Isso, eu não conheço esse sistema. Quem me disse foi, pessoal, advogados que atuam na Justiça Federal, conhecem esse sistema e dizem que é muito ruim. Que é ruim, é esse sistema que eles querem impor. Impor, não é? Por conta disso, houve um prejuízo na evolução do sistema do tribunal, nesse processo de virtualização do segundo grau, que eles estão, assim, sem querer, talvez, investir tanto em alguma coisa que não sabem se vai permanecer. Qual é o problema? Nós somos tratados, e isso é um problema, porque foi, eles fizeram o sistema sem ouvir o Ministério Público, fizeram da forma como eles imaginavam que seriam. Nós temos uma caixa só. Ministério Público é como se fosse uma pessoa, um gabinete. Vem tudo para uma coisa só. Ao invés de tratar como eles tratam os desembargadores, cada gabinete é um, não, aqui cai numa caixa geral. E, inclusive, permite o erro de um se dar por intimado no processo de outro, um lançar processo no que é do outro. Só fica vinculado na hora que a gente se dá por intimado. Quando nós nos damos por intimado, ficamos vinculados lá no tribunal. Aí passamos a ter conhecimento diretamente. Para conviver com essa realidade que nós não podemos usar, nós continuamos usando o Ctrl P2. Então, o que diz de quem é o processo é o Ctrl P2. O Ctrl P2 é o que a gente já usava antes, aquele antigo que é o que o gabinete, o cartório funciona com o Ctrl P2. Agora, por isso que a gente tem que mandar e-mail para o cartório avisando quais nós lançamos, para ele poder continuar funcionando com o Ctrl P2 paralelamente ao virtual do TJ. Não tem jeito. É.
Que são dirigidos pelo cartório para o meu gabinete, que é só simplesmente intimação de decisão do tribunal que está afeta ao procurador-geral.
Aí
eu tenho encaminhado de volta sempre.
E manda via Ctrl P2. A única coisa a se lembrar é o seguinte: quando a tramitação for ocorrer aqui dentro, de um procurador para outro, da gente para o cartório, da gente para o procurador-geral, a gente não lança no tribunal. A gente lança só no Ctrl P2 e manda um e-mail. Exatamente. Não, é isso. Eu só estou recordando. Agora, quando é ato a ser praticado no tribunal, aí a gente lança nos dois. E manda o e-mail no final do dia para o cartório continuar andando no Ctrl P2. Exatamente, é interna, né? Impedimento, essas coisas é interna. Bom, acho que todo mundo. É só para a gente se lembrar um pouquinho, principalmente o aviso da duplicidade.
É o seguinte: o meu gabinete recebeu três processos virtuais e não passou para que eu recebesse. Então passou os 10 dias e aí quando eu procurei já tinha recebido. O meu gabinete já estava vinculado.
Aí o prazo já estava correndo.
E não vi. Ele não desce do geral para aquele.
Mas ele deveria descer. Mas
desce,
se não descer,
não
ele
desce.
Está lá em cima.
Ele estava lá em
mas
cima.
Mas aí o senhor procura.
Aí eu procurei e encontrei.
Aí
mas já estava
por
comprado
número.
Já.
Toda a sua dúvida, o senhor pega o número do Ctrl P2 e filtra. Ao filtrar por número, o senhor vai ver exatamente.
É o que eu vou fazer agora.
E sabe por que é importante? Porque se ele tiver em duplicidade, nesse momento que o senhor vai ver que existem dois.
Pela
filtragem por número, entendeu?
Eu vou olhar isso.
Eu, qualquer dúvida, só falar com a gente e a gente tem um contato direto com o tribunal.
Eu queria registrar hoje aniversário do Dr. Luiz Walter, lembrar vocês, para lembrar, dar uma ligadinha para ele e dizer que a portaria. Até deve estar aí ainda. Tá não? Olha, a portaria número 1867, 16 de maio de 2014, realmente eu vou colocar em pauta, Carlos, pedi para você colocar. Ela institui o relatório anual das atividades do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Sergipe e da outras providências. Então, considerando o item 5.12 do relatório preliminar de inspeção da Corregedoria Nacional. Já. Estou comunicando. Agora, claro, se vocês tiverem alguma sugestão, podem encaminhar que eu reedito a portaria. Porque como ela diz respeito diretamente às atividades aqui do colégio, algum campo, por exemplo, o que vai constar? Não, aquele lá foi para o... Qual? A questão do nepotismo, né? A gente está revendo aquilo lá, Carlos Augusto foi suspenso, Carlos Augusto e Machado vão dar uma olhadinha na nova declaração. Depois é uma questão, eu te explico depois. É o seguinte: eles querem uma nova declaração dos promotores para saber se o promotor, o procurador, tem parentes em outros órgãos da administração pública. Mas ficou muito extensa, aí a gente tirou de pauta e informei que nós estamos readequando para pegar. Para vocês terem uma ideia. É claro, claro, evidente. Ainda não, evidente. Não, não, é evidente. Há um exagero e a gente vai. Por isso que. Não, claro, evidente. A pessoa não pode ocupar cargo em outros órgãos. Não. Vejam só. Claro, não. Observem. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: essa questão. Eles querem declarar a declaração. É uma exigência do Conselho Nacional. Porque a nossa declaração era o seguinte: era dizendo que você não tinha no órgão parente ocupando cargo em comissão. No órgão. Ou tinha. Concursado pode ocupar cargo em comissão, né? Então, se tem lá um procurador, um promotor, uma procuradora, não pode. Tem uma promotora casada com uma servidora casada com um promotor, ou vice-versa, com um procurador, e aí ela vai ocupar o cargo em comissão, ela sendo concursada, pode. Tem problema nenhum.
Não junto a ele.
Não junto a ele, né? Então, são praxes deles, e nós não tínhamos a declaração de nepotismo cruzado. Né? E agora eles querem que a gente
preencha isso, aí eu estou encaminhando para o doutor Carlos Augusto, viu, Carlos Augusto? Para você e Machado darem uma olhadinha, a gente traz para o colégio e prepara o formulário. O formulário realmente não ficou bom, não. Eu informei o doutor Cristina, ao Conselho Nacional, que a matéria está em fase de adequação. O que é que vai constar nesse relatório anual das atividades? Que é a seu cargo, viu, Carlos? Mas não te preocupa que a minha assessoria faz, você só precisa encaminhar para mim. Reuniões ordinárias, os dados para o relatório do Colégio de Procuradores. Reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas no exercício pelo colégio, pelas comissões permanentes e temporárias. Viu, Ernesto? Neste relatório eles querem também os registros das comissões, quantas reuniões houve das comissões. Resoluções e atos editados pelo colégio. Perfeito. Deliberações, ofícios pedidos, ofícios recebidos e outras atividades. O relatório anual deverá ser encaminhado à procuradoria até o dia 31 de janeiro. Então eu estou encaminhando para o gabinete de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa que queiram acrescentar, eu acho interessante registrar. Aqui não tem já tem resoluções, deliberações, mas por exemplo, não tem aqui projetos de lei. De repente vocês acham interessante. Eu digo assim, se vocês quiserem especificar, fiquem à vontade que eu já faço a portaria. Eu estou encaminhando para o gabinete de vocês. Com a doutora coordenadora. É a senhora que está no lugar dela, né? Doutora Creuza, com a palavra, quer se manifestar. E manifestação do excelentíssimo ouvidor do Ministério Público.
Bom dia a todos. Os trabalhos continuam normais, mas eu queria dar conhecimento ao colegiado que eu recebi da Corregedoria Nacional em relação especificamente à ouvidoria alguns dados interessantes. 1.23, condições das instalações físicas. Eu disse que no momento a sala é suficiente para atender a demanda. Sistema de arquivo, aí eles disseram, no momento da inspeção não foi constatada pendência com prazo além do razoável. Número de registros, isso aqui é interessante. Em 2013, contabilizados 1.266 registros, 2014 até a data, em fevereiro, 148. E do ano anterior, de 2013, dos 1.266, estavam pendentes apenas 16 manifestações, o que é menos de 1% do total. 13. Pendentes 16. De 2013, no total de 1.266, o que dá menos de 1%.
Muito grande, né?
Hein?
Uma diminuição muito grande, né? Não foi? Ou porque não. Janeiro é mês de férias, né?
Exatamente. É no mês de férias. Fevereiro. Os dados são de fevereiro. Bom, sugestões do titular. Eu sugeri que implantação nas demais ouvidorias do sistema que acusa automaticamente prazo vencido das pendências, o que não tem em outros sistemas maiores. São Paulo, por exemplo, não tem. Sergipe tem, não é pelo fato de ser pequeno, e eles disseram que vão levar isso para lá.
Principalmente nós temos um entusiasta da informática, não.
Que vocês falaram aí, vossa excelência falaram e encontrou, como é o nome?
P2.
Eu disse, eu não sei nem o que é o control P1, imagina o P2. Aí eu estou realmente assim, mas eu preciso saber dessas coisas. Pois é, as observações da equipe de inspeção são interessantíssimas e eu queria que registrasse. A equipe constatou um bom funcionamento no fluxo de trabalho do órgão inspecionado. Então isso eu gostaria desse registro, que é bom para todos nós.
É só elogios. Cadê o pessoal, o Herbert? Essas coisas do Conselho Nacional, elogios à ouvidoria, fala com a corregedora, vamos fazer uma matéria. Vocês podem observar que nas reuniões do colégio agora, nós estamos sempre com um repórter, um fotógrafo, para a gente passar a divulgar mais semanalmente as atividades do colégio. Então, o que é deliberado aqui, aí você sempre entrevista os procuradores. Hoje, por exemplo, a questão da doutora Yolanda, fala com o doutor Moacir, fala com os procuradores, uma moção de aplauso, põe na página. A gente quer, Herbert, que essas coisas que são deliberadas aqui, a classe tenha sempre conhecimento.
Doutor procurador, pela ordem, por gentileza.
Pois não, senhor.
Seguindo na doutora Conceição, me permita.
Não, doutora.
As damas em primeiro lugar, por favor.
É porque quando estava se falando no relatório, eu pedi, depois esqueceram, né? Na verdade.
Porque eu estava com assunto demais também. Fique à vontade.
Isso, é somente para fazer uma pergunta. Doutor Orlando, quando do relatório esse preliminar da inspeção, a questão relativa à informatização do cartório da da tramitação dos processos do Conselho Superior.
Sim,
né?
Também.
E tem, nós estamos com o PROEG, são alimentados, mas os dados referentes estatísticos à distribuição, né, ele não automatiza. Uhum. Né? Daí a dificuldade que eu tive um pouco de obter, claro, no mês de fevereiro, a certidão. Isso vai ser, isso será...
Tudo. Os sistemas estão em aprimoramento. Imagine você, Conceição, que tem outros estados que não tem nem esse sistema que nós temos.
Não, claro.
Que se esse sistema não é o melhor, ele funciona de alguma maneira, né? Mas aí, quando o sistema vai ficando melhor, a gente vai pedindo, agora eu quero tal dado, eu quero tal... Isso. Eles fizeram várias observações de PROEG, por exemplo, que não correspondiam à realidade. Entendeu? Na verdade, nós já tínhamos. Essa que você está colocando, os estudos que estão sendo feitos é nesse sentido, de aprimorar.
Nesse sentido, porque eu não dei nem como sugestão ao Conselho, na verdade não foi nada em relação a isso. Apenas a necessidade que eu avistei pós é que me faz fazer essa sugestão. Por exemplo, se eu preciso de um relatório estatístico dos meus...
É por gabinete, né? E não tem.
Não tem. Né? Se Cristina precisa, se Creuza precisa, não tem.
Então, Carlos, vamos deliberar o seguinte, Conceição, porque aí fica formal. Que, por sugestão da doutora Conceição, foi solicitada a expedição de relatórios estatísticos por gabinete em relação ao Conselho Superior do Ministério Público. Está registrado. Aí eu vou só pedir a você para você me encaminhar essa parte da ata para eu encaminhar para o setor de informática, para ficar um procedimento formal.
Cristina, e tem o seguinte, porque...
Concorda, Carlos?
Qualquer um precisa...
Eu poderia fazer de ofício, mas aí fica mais formal para mim, para tramitar.
Isso não precisa.
Viu, Denise? Essa ata do Dr. Carlos Augusto encaminha para a gente. Aí eu cumpro
a
parte informática. E aí eles ficam com uma ata do colégio.
O presidente do colégio, do colegiado...
Exato. Então, quer dizer, quando a gente precisa do conselho...
Ele é o presidente.
Só para trâmite, para ter um documento formal só para isso.
Por exemplo, quando eu encaminhei aquele ofício com aquele projeto de lei
sobre a
criação da remuneração dos conselheiros,
só no conteúdo.
Eu pedi um relatório, Edson até me mandou o meu, mas eu disse, não, eu não quero o meu, eu quero do conselho.
Eu pedi agora.
Entendeu? Então, eu quero do conselho para mostrar o serviço que é efetuado nele. E ele tem dificuldades porque isso não está, digamos assim, informatizado, porque senão você só faz puxar.
Chama Alexandre, que eu quero, porque é o seguinte, a informática trabalha muito em função do que a gente quer. Diga Alexandre que converse, procure a doutora Conceição, marque uma horinha com ela, pode ser agora, ele vem aqui para ela especificar exatamente o que ela quer. Constou de ata, mas às vezes escapa alguma coisa. Doutor Zé Carlos estava com a palavra, depois doutor Ernesto.
Rapidinho, eu queria fazer dois registros só. Primeiro, parabenizar o doutor Luiz Walter, que estivemos com ele aqui pelo aniversário, né? Parabenizar também ao nosso Papa adjunto, Dr. Carlos. Foi mais um mestrado ou um doutorado, Carlos? Um doutorado, mais um, né? Entendeu? E dizer a Dr. Carlos, apenas lembrar a ele, é um fato. Eu, como não durmo nunca, durmo muito pouco. Tem um programa chamado Globo News Milênio.
Douglas Magalhães.
Porque também é o contemporâneo da época de rádio. Mas é verdade, Paulo Lacerda também, que é meio contemporâneo da época de rádio, tá, etc. Mas eu queria dizer o seguinte: tem uma entrevista, se o senhor puder ver, doutor Carlos Augusto, com o historiador, é Aziz não sei o quê. Ele fala sobre o Cristo Revolucionário. Um programa interessantíssimo. E há um episódio que eu ouvi de uma maneira que ele diz, não foi exatamente assim. Aquela cena do templo, né, que Cristo teria expulsado os vendilhões do templo, etc, etc. E como é que chamava aquelas pessoas que iam, aqueles, os ministros, não sei, que iam... Não sei. Eu sei que foram perguntar a ele que o episódio que se reproduz é assim. Que Cristo teria dito, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não foi exatamente assim. Cristo pediu, na ocasião, a uma dessas pessoas que lhe mostrasse um dinário, que era a moeda da época, e perguntou-lhes qual é a efígie que tem nessa face da moeda de César, e do outro lado, também a de César. Aí Cristo teria dito, devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele dizendo o seguinte, que Cristo, de uma forma ou de outra, seria morto mesmo, que ele foi um revolucionário para os padrões da época. Eu queria
Se Vossa Excelência tiver essa ocasião de ver esse programa, veja que é interessantíssimo.
Muito obrigado, Excelência. Eu agradeço as palavras generosas inicialmente apresentadas, e como também a todos os integrantes deste colegiado, quando aprovaram a moção de aplauso. E lembrar a Vossa Excelência que recentemente, este ano, foi publicado um livro chamado Zelota, que explora exatamente esta visão de Jesus revolucionário. Muito obrigado.
Colegas procuradores, colegas promotores, primeiramente, nas informações que a 4ª Procuradoria prestou acerca do problema do Conselho Nacional, eu tive cuidado também, não sei se Vossa Excelência prestou atenção, de também juntar o sumário de distribuição de processos relativo aos dois últimos anos, 2012 e 2013, para comprovar também o número de processos que a gente funciona dentro do ano, veja bem. E outra coisa também, o cuidado que temos de devolver esse processo do prazo impreterível de 30 dias na situação. Agora, não, eu...
Sistema informatizado.
Sim, mas
aquele prazo.
Sim, que eu tenho cuidado. Dentro de 30 dias não passa 30 dias. 30 dias os físicos.
Ah,
o avulso, o virtual não. Virtual, senão passa a manifestação.
Eles julgam sem.
Logicamente. Agora, doutor Rochadel, eu quero me dirigir diretamente à doutora Gorgedora para o seguinte. Eu estou vendo que está uma necessidade, como tem inclusive um grupo de estudo dos procuradores da Câmara Criminal.
Não, doutor,
o nosso diretor,
mas... Não, não me permita uma parte, porque eu fui citado.
O senhor depois, federal. Eu ainda estou com a palavra do doutor Márcio.
A pedido de todos nós, integrantes da Câmara Criminal.
Agora...
Viu, querido?
Agora, doutor, é importante também que esse grupo se estenda aos procuradores da área civil, tá entendendo? Agora mesmo existe um posicionamento divergente de desembargadores acerca do dano moral naqueles processos de...
Da DESO?
De processo de saúde... Tá entendendo? Veja bem.
Certo.
Inclusive, veja bem, eu particularmente eu me filio ao posicionamento, inclusive, com todo o respeito do Dr. Moacir, a doutora Yolanda, entendeu? Que eu não acho que não pode caber.
Eu dano moral.
Dano moral, veja bem, porque você já tá obrigando o Estado duas vezes.
Exatamente. Eu veja não condeno dano
moral. Pagar dano, você ainda obriga a prestação do serviço.
É.
E ainda pagar um dano moral, isso. Eu acho que não, veja bem.
Doutor Ernesto, só em casos, a meu ver, muito excepcionais.
Ah, excepcionais.
Pode acontecer, realmente pode acontecer. Mas uma impossibilidade temporária de fornecimento, uma coisa que seja atendida num prazo razoável, não. Porque aí vai faltar dinheiro na saúde para outras pessoas.
A minha intervenção aqui, doutor Grisa, para ver se de reunir, fazer um grupo de estudo também.
Doutor Ernesto, o senhor se lembra? O senhor lembra que nós chegamos a fazer até um projeto, reuniões, assim, pelo menos a cada 15 dias, a cada mês, não me recordo, das assessorias. E até ficou, acho que da Escola Superior marcar, mas acontece que eu acho que, ficou de alguma forma, esse projeto ficou para a Escola Superior, não foi?
Função do doutorado do nosso.
Eu acho que é melhor fazer uma coisa mais informal. Não é? Basta os senhores dizerem qual é o dia bom, que a gente marca o horário e leva o pessoal para discutir, não é?
O problema é isso.
Um outro fato dentro dessa área, né, dos julgamentos lá, é que as pessoas, por exemplo, eu recebi na ouvidoria uma pessoa que diz assim, eu quero esse medicamento que não custa, que não consta da relação. Eu só quero esse. Eu entendo também que esse precedente não pode ser aberto. Os remédios que nós temos são A, B, C, D, E. Se você abrir o precedente para, por exemplo, um genérico que eles entreguem, para entregar um outro, que
que custa 10 vezes mais, eu também acho que não, o Estado
não deve. Na verdade, deveria
haver
uma perícia, um protocolo. Exatamente.
Excelência, isso não era bom ser discutido no fórum competente?
Eu acho, porque é uma questão que a gente pode marcar um dia só para isso. Podemos.
O caso que está...
Doutor Ernesto, vou marcar
então,
um dia.
Vou marcar um dia.
Viu? Bom, para a gente discutir isso.
Alguma outra pauta de alguma procuradora ou procuradora? Então, não havendo mais pauta, fica determinado. Então, doutora Cristina, doutor Carlos Augusto, essa reunião para aprofundar essas questões, né? E aí, doutora Cristina está sugerindo que sejam reuniões mais informais, eu acho que rende mais mesmo do que uma coisa mais formal. Muito melhor. Vocês podem até marcar uma sugestão, como quinta-feira a gente tem que estar aqui mesmo, antes da reunião do colégio, ou depois, né? Não, eu estou só dizendo um momento em que vai encontrar todo mundo aqui. Pessoal da informática, Alexandre, está com a equipe toda aí. Pega a doutora Conceição pelo braço, vai no gabinete dela. Doutora Conceição tem algumas sugestões para o sistema do Conselho Superior do Ministério Público. Você vai anotar tudo que ela pedir para ser feito, vai pedir autorização, eu vou autorizar e já, você já pode ir implementando. São alguns relatórios que ela quer, ela vai te explicar, tá bom? Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.